Pasta 21.
21. Com uma das mãos às costas, Alistair andava de um lado para o outro diante da lareira da sala na residência da família em Londres, até o instante em que desabafou. Varíola, quem diria? Sim, a voz da mãe parecia tomada de angústia, mas também de compreensão. Alistair não havia contraído a moléstia e seu irmão mais novo, Albert, tinha sobrevivido ao surto de doença que assustara Londres. Luísa, a duquesa de Masterson, ocupava uma poltrona de madeira entalhada, esforçando-se por manter retas as costas doloridas. Seus cabelos eram tão negros quanto os de Alistair, exceto por mechas grisalhas nas têmporas. O rosto encantador traía tanto sua idade quanto a agonia de ter perdido dois filhos. Os olhos azuis e ingênuos pareciam prever outras tragédias por vir. Alistair Caulfield não tinha noção do que dizer a ela. A opressão da morte em família equivalia ao peso do título que acabara de ganhar, uma distinção que nunca havia ambicionado. Eu não queria isso, disse ele em tom grave. Diga-me como sair desta situação. Não existe saída. Ele a olhou com admiração. O velho Masterson estava em casa, mas a mãe lidava sozinha com o problema, porque seu amado marido não conseguia nem olhar para o bastardo, que agora ostentava uma posição de destaque social. Se ele me denunciasse, propôs Alistair, haveria chances de o título ir para um parente menos próximo? Ao ouvir isso, Luísa levou o lenço à boca e soluçou dramaticamente. Ele nem olha para mim, emendou Alistair. Deve desejar outra solução tanto quanto eu. Não há uma alternativa viável, pois Masterson não quer me desmentir, nem me deixar envergonhada. Caso renunciasse à sua paternidade, o seguinte na linha de sucessão seria um primo distante, de valor questionável. Realmente não almejo o título, repetiu Alistair. Ele queria uma vida de viagens e aventuras com Jessica. Traria para si a alegria dela e a liberdade de apagar a opressão da própria juventude com uma maturidade irrepreensível do ponto de vista moral. Você poderá vir a ser um dos homens mais ricos da Inglaterra, argumentou Luísa. Por Deus, não quero tocar em nenhum centavo de Masterson. Alistair sentiu sangue mais quente. A senhora desconhece as coisas que fiz para não ficar insolvente. E ele me deu pouca ajuda quando eu mais precisei. Agora não aceitarei nada da parte dele. Luiz ergueu-se, as mãos amassando o lenço. O que quer que eu faça? Não posso voltar atrás e negar você, nem lamentar seu nascimento. Arrisquei minha vida para tê-lo, e Masterson dividiu o risco comigo. Tomamos uma decisão conjunta e continuaremos fiéis a ela. No entanto, vive solitária, praticamente como viúva. Ela levantou o queixo, orgulhosa. Minha escolha, minha consequência. Afastando-se da lareira, Alistair aproximou-se da mãe. O teto da sala pairava a mais de 2 metros de sua cabeça por abrigar uma espécie de mezanino. Toda aquela casa exibia esses espaços cavernosos onde eram guardados móveis e obras de arte acumulados por familiares durante séculos. Mas Alistair nunca se sentira conectado a nenhuma daquelas relíquias das quais não tinha orgulho nem senso de propriedade. Quanto ao título, era quase a mesma coisa, semelhante a usar uma máscara. Desempenhara um papel negativo a fim de sobreviver, porém agora estava confortável com o que era, confortável com o fato de ser o homem que Jess amava de forma incondicional. Sua escolha. Rebateu ele suavemente, vendo-se na pele de um impostor como muitos achavam que era. E eu pago o preço. Hóspede na mansão Regmont, Jess permaneceu acordada quase a noite inteira, pensando em seu destino. Oficialmente, Alistair havia se tornado Marquês de Baybury. Com o falecimento ou a renúncia do suposto pai, herdaria o ducado de Masterson, o que lhe traria imenso poder e prestígio, mas também grandes responsabilidades. Nessa condição, ele não poderia aceitar uma esposa sabidamente infértil. Tanto no navio como em terra, na ilha, os dois costumavam dormir até meio-dia. Na segunda manhã em Londres, todavia, Alistair veio chamá-la na mansão às 8 da manhã, disposto a esperar o tempo necessário para ela se aprontar e recebê-lo. Jess entendeu que deveria ser forte diante da situação. Ao descer a escada que levava até a sala, encontrou-o aguardando, com uma das mãos às costas e um dos pés apoiado na cadeira mais próxima. Ele tinha uma fisionomia serena. Alistair abriu os braços para Jess, que correu rumo à proteção oferecida. Ele a apertou contra si. "Lamento por você ter perdido a batalha do título, que não desejava", murmurou ela, afagando-lhe o rosto tenso. "E eu lamento por tê-lo ganhado." A voz de Alistair era fria, mas não um abraço. Permaneceram unidos, até que ela o conduziu para a saleta de visitas. Ali se entreolharam demoradamente, entre beijos e afagos. Ele parecia cansado e mais velho do que era. Deslizando as mãos pelos cabelos, manifestou sua frustração. "Parece que nós vamos cair em uma armadilha." "Nós?" ele tinha dito. Com o coração disparado, Jess sentou-se na poltrona, cor de damasco, e inspirou profundamente. "Você ficará bastante ocupado agora." "Sim, e isso já começou. Masterson preencheu uma agenda de compromissos para mim. Mal terei meia hora de folga nos próximos 3 dias, e nem sei se nessa meia hora terei sossego." "Claro, dificilmente teriam oportunidade de permanecer juntos, agarrados, satisfazendo-se mutuamente. Mas talvez essa pausa tivesse vindo em boa hora e para o benefício de ambos. O caminho de Alistair era áspero, porém ele era competente, tinha faro para os negócios e um ar de liderança capaz de convencer gente importante. Em pouco tempo, tudo estará mais calmo e tranquilo. Você despertará a maior admiração", incentivou-o Jessica. "Não ligo para o que ele pensa." "Não me referi a seu pai, mas você se importa com a opinião de sua mãe e ela se preocupa com o julgamento de Masterson. Ela ama você e luta pelo seu bem." "Não o bastante." "O que seria o bastante?" "Sair desse jogo de ter hora certa de ver você e de deitar-me de noite sem tê-la ao meu lado. Sinto falta de você inteira, até dos conselhos que pode me dar." O olhar de Jess o captou com comiseração. Alistair parecia aborrecido, desencorajado, solitário. "Sempre estarei disponível para você." "Sei o que deseja e mal consigo adiar", queixou-se ele. "Levará meses até me livrar do atoleiro que minha vida se tornou. Não posso me concentrar em nada enquanto estiver sedento de você. Vim lhe propor que fuja comigo." Jess juntou as mãos no colo. No íntimo, sentia uma dor agoniante que a fragilizava. "Não seria uma atitude inteligente", retrucou ela, após refletir um pouco. "Vai se recusar?" Ele fixou nela os olhos vagos. "Sabia que eu me negaria. Por isso está tão agitado e veio aqui logo que o dia nasceu." Ela suspirou pesadamente. "Precisa de mim para fazer isso e seguir adiante." "Fazer o quê, Jess?" perguntou ele com forçada gentileza. "Explique-se. Você quer que eu lhe dê tempo e espaço para se acostumar à sua nova condição de agora em diante e até o fim da sua vida." "Sei o que quero." "Sabia", corrigiu ela. "Agora há mais coisas a considerar. Encaixar as peças, decidir quais se tornaram obsoletas. Você nada saberá de verdade até mergulhar no papel que assumiu." "Como é que é?" O tom de Alistair revelou a intensidade da fúria que sentia. "Atreve-se a sugerir o fim do nosso relacionamento com essa voz gélida, como se me oferecesse chá em vez de estar partindo meu coração?" "Alistair!" Jess mordiscou o lábio inferior até quase sentir o gosto de sangue. "Você está com medo", acusou ele, "e você não." "É o pior estado mental que existe para tomar decisões importantes." "É que você também não consegue viver sem mim, Jess." Ela não ignorava isso. Esperava superar as dificuldades sem forçar tal desfecho. No entanto, ambos precisavam ter certeza do que desejavam. "Hester precisa de mim no momento. Não posso abandoná-la. Mas pode me deixar escapar. Você é muito mais forte que ela." "Ainda assim, preciso de você", declarou Alistair exaltado. "Hester conta com Regimont, Michael e você. Você é a única pessoa que eu tenho, a única pessoa no mundo que preza a minha felicidade acima de tudo. Se me deixar, Jess, ficarei sozinho e vazio, sem nada. Nunca o deixarei, sussurrou ela, mas isso não significa estarmos perto um do outro o tempo todo.